Ponte do, sobre o Igarapé São Francisco, tem um trânsito bem lento, então, nessa extensão aí da estrada do São Francisco. Rua Quintino Bocaiúva, na região do Bosque. Na região do Bosque também trânsito intenso, do cruzamento da Getúlio Vargas até a Rua do Aviário, trânsito de 6 km por hora. Perdão, gente, não é Rua Quintino Bocaiúva, não, tá? É Avenida Nações Unidas. Avenida Nações Unidas, do trecho, como eu disse, da Avenida Getúlio Vargas até a Rua do Aviário. Trânsito bem lento ali, tem vários sinais, né? Então, geralmente, quando o trânsito aperta, fica meio complicado ali naquela região, nesse início de manhã, 6 km por hora. Avenida Getúlio Vargas, hoje, está um pouco, pelo menos nesse horário, está um pouco menos complicado. Ali da região, permanece aquela região do Juventus até o pronto-socorro. Ontem, esse trecho estava bem mais extenso, né? Estava até ali a ponte sobre o Igarapé São Francisco, já na rotatória ali do relógio. Mas hoje o congestionamento está menor, só mesmo ali entre a Praça do Juventus e o pronto-socorro, que já é bem conhecido dos motoristas aqui da capital acriana. Velocidade média também nessa região de 14 km por hora. Ontem o Evandro Diniz mandou umas imagens dele de lá. Será que ele acordou mais cedo hoje? Ontem ele disse que tinha acordado um pouco mais tarde e que tinha se complicado no trânsito. Qualquer coisa, Evandro, manda aí a sua atualização do dia, tá bom, meu amigo? Bom dia pra você.
O Diniz é o de Sena.
Perdão, Evandro Souza. Diniz, você aí de Sena Madureira também? Fala aí como é que está o tempo, o trânsito aí na nossa querida Sena Madureira. Vamos lá. Vamos para o outro lado da cidade, então. A Via Verde. Via Verde, os BOs de sempre, né? Rotatória do Lago do Amor, rotatória do Tribunal de Justiça e a rotatória do Calafate. Todas as três rotatórias da Via Verde com trânsito bastante lento, principalmente quem está vindo do bairro para a região central. Então, você que está nessa região aí bem extensa da Via Verde, já sabe que o trânsito nesse início de dia sempre é mais complicado. Então, fique atento. Olha só, na rotatória ali entre o Tribunal de Justiça e a rotatória do Calafate, a gente tem um trânsito em média de 6 km por hora, ou seja, bem lento mesmo, viu? E a rua Isaura Parente, quem faz ali passa pelo viaduto, né, da ABB, para pegar a Isaura Parente, olha só, desde o viaduto até a rua Fontinelli Castro, vai ter trânsito lento aí na rua Isaura Parente, viu? 14 km por hora de média, essa é a situação do momento na rua Isaura Parente. Na nossa principal avenida da capital acriana, tudo fluindo tranquilamente, normalmente, à exceção aquele trecho entre a Semurbe e a rua Omar Sabino, mas a gente sabe é por conta do sinal ali que tem quatro tempos, e quatro tempos bem demorados. Então, você, motora, já está ciente disso, todos os dias tem essa situação. No segundo distrito, só para não dizer que eu não falei do segundo distrito, trânsito mais complicado mesmo é ali no acesso da rotatória da Corrente, quem vem de Senador Guiomar e da Vila Acre, aquela região ali para o centro de Rio Branco, enfrenta um transtornozinho na rotatória para acessar aqui a nossa capital, mas também já é o de sempre. No mais, gente, tudo fluindo tranquilamente, esperamos que seja assim durante o dia. Sei que vai ter aí sabemos, né? Pouco que vai ter aí uma quinta-feira de muito calor, e você, motorista, então, tem que ter paciência nessas regiões onde o trânsito é mais complicado. Seguimos com o nosso Bom Dia Aldeia, 7h17.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Olha a hora. 7h17. Era assim que falava o Estevão Bimbi, né? Estevão Bimbi, olha a hora. Você que não acordou, viu, dona Thaís? Não adianta mandar recadinho aqui que perdeu a hora, não. Tem que chegar na hora. Thaís Carolina, nossa produtora do Bom Dia Aldeia, dizendo que vai correr para chegar, porque se atrasou, sem problema, sem problema. Aqui o que importa é o resultado, minha amiga. Vamos lá, falamos do trânsito, agora vamos falar de carros. Isso mesmo, pela primeira vez em 6 anos, o preço dos carros novos no Brasil subiram menos que a inflação. Um estudo da Bright Consulting mostra que, descontando a inflação, os veículos zero quilômetro ficaram, em média, 1,5% mais baratos em 2026. Especialistas apontam que a chegada das montadoras chinesas aumentou a concorrência e levou as fabricantes tradicionais a reduzirem os preços. Nas concessionárias, a queda é ainda maior. O valor pago pelo consumidor recuou 3,5%, com descontos, bônus de fábrica, valorização do carro usado na troca e melhores condições de financiamento. Mesmo assim, os juros altos e a renda da população ainda dificultam a compra de um carro novo para a maioria dos brasileiros. É isso, é o efeito da concorrência. Nada melhor do que concorrência, Ângela Villanova.
Duas novas leis voltadas à proteção e ao apoio às mulheres já estão em vigor no país. Uma delas cria o chamado Pix Pensão, que permite o pagamento automático da pensão alimentícia quando o desconto em folha não for possível. Nesse caso, o valor poderá ser transferido diretamente da conta do devedor para a conta da pessoa beneficiária. A outra lei determina a divulgação em larga escala no Ligue 180, Canal Nacional de Atendimento e Denúncias de Violência contra a Mulher. A medida busca ampliar o acesso à informação, incentivar as denúncias e fortalecer a rede de proteção às vítimas em todo o Brasil.
Bom dia, bom dia, bom dia, seu Zé Luiz. Já fez o monitoramento diário dele aqui? Tudo perfeito, chefe? Sinal bombando da nossa Rádio Difusora Aldeia FM. Rádio Difusora FM 104.5, 104.5. Você desde bem cedo já conectado conosco e também com a nossa rádio Aldeia FM. E todas as nossas rádios da rede pública, espalhadas por Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia e Chapuri. Vamos falar de emprego. Olha só que boa notícia. O Brasil registrou saldo positivo de 145 mil empregos formais em julho. Vamos com as informações do Gésio Passos. Está no ponto, Edmar Souza. Roda.
O Brasil registrou um saldo positivo de 145 mil empregos com carteira assinada no mês passado. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para o mês de junho. Ao todo, o Brasil registrou 48 milhões de empregos formais, 0,30% superior ao mês de maio. Nos 6 primeiros meses do ano, foram gerados 921 mil postos de trabalhos formais, um crescimento de 1,96% em 2026. Todas as atividades econômicas registraram alta na criação de empregos em junho, com destaque para o setor de serviços, que teve saldo positivo de 74 mil vagas. Mesmo diante um cenário internacional complexo, com a continuidade do conflito no Oriente Médio e as sanções impostas pelos Estados Unidos, o ministro Luiz Marinho avalia que o saldo de empregos continuará positivo nos próximos meses.
Veja, eu creio que o CAGED ele vai continuar se comportando de forma disciplinada, crescendo pouco, mas vai ser um processo crescente ainda, né? Então, eu creio que ele está com bom comportamento. Nós podemos comemorar sobre esse aspecto. E essa é a nossa aposta. Não creio que vai haver uma desaceleração que inverta a curva para negativo. Creio que vai continuar positivo até novembro.
Em junho, o emprego formal cresceu em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas o Espírito Santo, com o fim da safra do café, e o Tocantins, por causa de perdas no setor de serviços, registraram leve queda no número de contratos formais. Em termos positivos, o Amapá, Acre e o Mato Grosso tiveram maior crescimento percentual no número de empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.404, valor superior ao de maio em R$ 16. O saldo de contratação em junho foi equivalente entre os sexos, com 72.569 para homens e 72.592 para mulheres. O crescimento das contratações foi maior nas faixas de renda até um salário mínimo e meio. Já os outros níveis salariais registraram queda em junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E falando em emprego, o Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.675 empregos com carteira assinada. Os dados do novo CAGED mostram que o Estado teve mais de 30 mil contratações entre janeiro e junho. Com esse resultado, o Acre alcançou mais de 112 mil vínculos de formas e registrou crescimento de 3,38% no mercado de trabalho, o segundo maior do país no período. O setor de serviços liberou a geração de empregos com mais de 2.300 novas vagas, seguido pela indústria, construção, agropecuária e comércio. No cenário nacional, o Brasil criou mais de 920 mil empregos formais no primeiro semestre deste ano.
Vamos falar agora de Expo Acre. Expo Acre que vai começar no próximo sábado, dia 1º de agosto, e vai até o dia 9 de agosto. Vão ser 9 dias de muitas atrações, não só atrações culturais, musicais, mas também de muita geração de negócios. E atenção, você aí que é artista regional, artista aqui do nosso estado, a Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre. Está no ponto aí a nossa matéria, senhor Edmar? Tá vendo uma coisa e é outra, né? Vamos lá. Deixa essa daí para depois. Vamos na da FEM ali. Vamos da reportagem da FEM sobre o edital aí para selecionar bandas, músicos e grupos de dança. Os artistas acreanos que sonham em subir aos palcos da maior feira de negócios do estado têm uma grande oportunidade. A Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre 2026 em Rio Branco. Ao todo, serão escolhidas 68 apresentações, reunindo diferentes estilos musicais e manifestações culturais para animar o público durante a programação da feira. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail expoacrealternativo2026@gmail.com ou fazer a entrega presencialmente na sede da Fundação Elias Mansur, que funciona no Museu dos Povos Acreanos, no centro da capital. Mas atenção, o prazo termina às 4 horas da tarde desta quinta-feira, dia 30 de julho. As fichas de inscrição estão disponíveis nos canais oficiais da Fundação Elias Mansur. A iniciativa busca valorizar os talentos locais e garantir espaço para que artistas acreanos mostrem sua música, sua dança e toda a riqueza da cultura regional durante a Expo Acre, um dos eventos mais aguardados do calendário acreano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Quem pretende garantir presença nos shows da Expo Acre 2026 ganhou mais uma oportunidade. O governo do estado ampliou de 2 para 4 o número de ingressos que cada pessoa pode retirar por CPF para cada apresentação da programação da feira. A reportagem de Jefferson Dourado.
Os artistas acreanos que sonham em subir aos palcos da maior feira de negócios do estado têm uma grande oportunidade. A Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre 2026.
É, essa matéria já saiu, né? Vamos agora com a reportagem sobre os ingressos solidários aí. Tá no ponto? Agora sim, vamos lá.
Quem pretende assistir aos shows nacionais da Expo Acre 2026 já pode se preparar.
A partir desta quarta-feira, começa a troca de ingressos para as apresentações musicais, que terão entrada gratuita mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. A iniciativa, chamada de Entrada Solidária, transforma o acesso aos shows em uma ação de solidariedade. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, afirmou o coordenador-geral da feira, Dr. Cristóvão Moura.
Quarta-feira e quinta-feira, na frente do Palácio Rio Branco, montagem de tendas a partir das 8 da manhã. Vamos estar das 8 da manhã às 8 da noite para fazer a troca do ingresso pelo alimento, para fazer a troca, então, por esse ingresso solidário para os shows. A partir daí, os shows vão ser, os ingressos vão ser trocados nos pontos que nós vamos divulgar, supermercados, enfim, pontos de acesso público.
Para retirar o ingresso, será necessário apresentar o CPF e entregar 2 quilos de alimentos para cada show escolhido. O limite é de 1 ingresso por CPF em cada apresentação. Assim, uma mesma pessoa poderá garantir presença em todos os 7 shows, desde que faça uma troca para cada um deles. Segundo o coordenador-geral da Expoacre, Cristóvão Moura, o objetivo é ampliar o acesso do público aos espetáculos e, ao mesmo tempo, fortalecer uma corrente do bem. A programação reúne artistas de diferentes estilos musicais e promete movimentar o parque de exposições durante a feira. No dia 2 de agosto, tem a apresentação do cantor Leonardo. Dia 3, Natanzinho Lima. Dia 4 de agosto, Padre Fábio de Melo. Dia 5 de agosto, Wesley Safadão. 6 de agosto, Ana Castela. 7 de agosto, Som e Louvor. E no dia 9 de agosto, Bruno e Marrone. Este show é privado. Considerada o maior evento econômico e cultural do Acre, a Expoacre 2026 reúne atrações voltadas ao agronegócio, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo e entretenimento, além de impulsionar a geração de negócios no estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E olha só, a entrada solidária da Expoacre teve uma grande procura nas primeiras 12 horas de atendimento. A ação registrou a troca de 84 mil ingressos por cerca de 160 toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Mais de 70 trabalhadores atuam nos postos de troca, garantindo aí atendimento rápido, com espera média de apenas 2 minutos. Também foram disponibilizadas filas exclusivas para pessoas com deficiência e atendimento específico para shows cristãos. Os shows de Ana Castela e Natanzinho Lima lideram a procura. A troca, pessoal, então, para você aí conectado no Sistema Público de Comunicação, nas rádios Aldeia FM e Difusora Criana, a troca continua com a entrega de 2 quilos de alimentos por ingresso, limitado aí o ingresso por CPF para cada apresentação, certinho? Então você hoje tem mais um dia aí em frente ao Palácio Rio Branco para fazer a sua troca de alimentos por ingressos para assistir aos shows nacionais na Expoacre 2026. Os atendimentos vão das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Não perca, não perca. Vamos para um intervalo, Edmar Souza. A seguir, a gente traz informações aí sobre a manutenção de convênios e investimentos do governo do estado com prefeituras do Acre e também vamos ter detalhes sobre a questão da segurança lá na Expoacre durante as 9 noites do maior evento de agronegócios do estado. Voltamos já já.
Bom dia, Aldeia. Ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai i20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança. E a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai i20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai i20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
E já estamos de volta, 7 horas e 35 minutos, mas antes de começarmos as nossas matérias, quero mandar um bom dia especial a Emanuele, a minha filha, e a Neiva, que estão ouvindo o Jefferson, o jornal, ali na Rádio Aldeia. Meninas, um cheiro para vocês.
Maravilha, maravilha. Não posso deixar de esquecer também, hoje é aniversário, Ângela Vila Nova, da nossa querida Francineide Dias, e isso, também do Zezinho Melo, nossos queridos aqui da Rádio Difusora Criana. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Pessoas incríveis que fazem parte da história da nossa comunicação e da nossa Rádio Difusora Criana, agora FM, 104.5 FM. Um abraço também para o Daniel Barros, do bairro Vila Betel. Ele manda, ele diz, manda um alô para mim, estou ouvindo o jornal de vocês. Dado alô então, Daniel, obrigado pela confiança e aí pela nossa audiência diária, tá bom? Continua conosco, temos ainda muita informação na edição desta quinta-feira, 30 de julho.
Cerca de 2 mil carteiras de identidade aguardam retirada dos postos de atendimento no Vale do Juruá. Só em Cruzeiro do Sul existem 1.500 documentos prontos para entrega. Quem tem mais informações é Gledson Albano.
Apesar da modernização do sistema de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, muitas pessoas deixam de retornar aos postos para retirar o documento. Em alguns casos, as identidades acabam vencendo e precisam ser inutilizadas.
Para você ter ideia, só na OCA a gente tem quase 1.500 identidades esperando as requerentes para serem retiradas. E nos demais municípios do Vale do Juruá não é diferente. Então, assim, no total, a gente tem mais de 2 mil identidades para serem retiradas. Então, assim, a gente espera, o documento venceu, a gente manda para Rio Branco para ser incinerado, porque como já está vencido, né, não vai ser mais... é possível usá-lo.
Segundo Jonas Oliveira, chefe do setor de identificação no Juruá, com a informatização dos serviços, o atendimento ficou mais rápido.
Hoje todos os nossos postos estão atendendo de forma online. Né? Não precisa levar a foto 3x4, não precisa levar a xerox, leve os documentos originais. O básico é comprovante de endereço, CPF e a certidão de acordo com o Estado Civil. E com a modernização, agiliza, né? Por exemplo, Marechal, a gente levava quase 60, 70 dias para entregar. Com a modernização, a gente vai poder entregar aí entre 15 e 25 dias.
Ainda segundo dados do Instituto de Identificação, a descentralização dos atendimentos também ajudou a reduzir as filas, já que municípios como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Taumaturgo e Porto Walter passaram a contar com postos informatizados.
Então a gente apela aqui para você que fez essa identidade, passe nossos postos de atendimento nas OCAS, né? Aqui no Juruá, é a OCA CDS aqui no centro, e nas delegacias para fazer a retirada da sua identidade.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O de água em Rio Branco é normalizado após reparo na ETA 2. Confirmam dirigentes do SAERB. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Jonathan Costa.
O abastecimento de água em Rio Branco foi normalizado nesta quarta-feira 29, após a conclusão dos reparos no sistema elétrico da estação de tratamento de água 2, o ETA 2. A unidade voltou a operar integralmente após uma falha que afetou o fornecimento para cerca de 60% da população da capital acreana. O problema foi identificado no domingo 26, quando a movimentação do solo provocada pela vazante do Rio Acre danificou os cabos subterrâneos responsáveis pelo funcionamento da bomba principal da estação. A ocorrência comprometeu o tratamento e a distribuição de água para diversas regiões da cidade, incluindo Calafate, Segundo Distrito, Placas, Centro, São Francisco e áreas próximas ao Horto Florestal. Durante o período de interrupção, moradores relataram falta de água ou redução na pressão das torneiras. Para solucionar o problema, equipes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB, trabalharam de forma contínua até a conclusão do serviço. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Mesmo com as restrições impostas pelo calendário eleitoral, os convênios e investimentos já firmados entre o governo do Acre e as prefeituras não serão cancelados. A reportagem é de Jefferson Dourado.
O que acontece neste momento é uma suspensão temporária na liberação de novos repasses, como determina a Lei das Eleições. Pelas regras eleitorais, nos três primeiros meses que antecedem a votação, estados e municípios ficam impedidos de realizar transferências voluntárias de recursos, salvo exceções previstas em lei. Na prática, os valores já previstos ficam temporariamente suspensos e voltam a ser liberados após o período de restrição. Dados do portal de emendas parlamentares mostram que, nos últimos dois anos, municípios como Cruzeiro do Sul, Seramadureira, Acrelândia, Feijó e Capixaba receberam recursos destinados a obras, agricultura, saúde, educação, esporte e projetos sociais. Cruzeiro do Sul lidera a lista com mais de R$ 23,7 milhões em investimentos. Seramadureira aparece em seguida com mais de R$ 9,8 milhões. Feijó recebeu mais de R$ 3,5 milhões. Acrelândia, mais de R$ 4,2 milhões. E Capixaba, pouco mais de R$ 1 milhão. Além das prefeituras, os recursos também beneficiaram associações de produtores, cooperativas, escolas, entidades assistenciais e projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, da cultura e do esporte e também da assistência social. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos ao nosso último intervalo do dia de hoje. A seguir no Bom Dia Aldeia. Plano de segurança da feira terá cerca de 200 policiais por noite.
E os resultados de ontem dos Jogos do Brasileirão, com polêmica mais uma vez nos Jogos do Palmeiras. Voltamos já já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana,
você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai 20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança. E a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai 20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai 20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$ 30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$ 40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$ 10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Seu Bom Dia Aldeia, seu jornal de todas as manhãs, de volta aqui com muita informação no último bloco desta quinta-feira. A gente vai trazer agora detalhes para você sobre uma reportagem da Darlene Cardoso, porque houve uma redução de 38% nas mortes violentas de crianças e adolescentes aqui no nosso estado. Vamos conferir então na reportagem de Darlene Cardoso.
O Acre teve uma queda no número de assassinatos de crianças e adolescentes, segundo o novo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 9 pessoas de até 17 anos foram vítimas de morte violenta no estado. Esse número representa uma queda de quase 39% em comparação com o ano anterior, quando 15 jovens foram mortos. Com esse resultado, o Acre conseguiu a segunda maior redução desse tipo de crime no país, ficando atrás apenas de Rondônia. O levantamento leva em conta mortes provocadas por assassinatos e intervenções policiais, dividindo as vítimas entre crianças de 0 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O plano de segurança da feira terá cerca de 200 policiais por noite. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
O Acre é uma das festas mais movimentada e de maior expectativa em todos os anos. A segurança pública já está com seu planejamento elaborado. Por isso, a aposta de que a população vai se divertir e aproveitar as 9 noites é das maiores. A expectativa é levantada pelo coordenador do Sistema Operacional de Segurança da Polícia Militar, Coronel Atahualpa Ribeira, que reforça a importância da população e de espírito aberto e com a boa vontade de se divertir nessa grande festa que fecha o ano de 2026.
Exato, o planejamento ele está colocado, mas o sucesso do nosso planejamento é também a colaboração social. É o que nós temos visto ao longo dos últimos anos, as pessoas colaborando, sendo mais cortês uma com a outra, relevando às vezes ali um empurrão, quando está aglomeração de pessoas. Então a segurança pública está preparada como nos, já nos preparamos nos anos anteriores. Mas nós contamos sempre com essa boa vontade, né, da pessoa que vai se divertir, estar com as crianças. A gente pede, então, assim, à população que tenha essa conscientização, porque a segurança pública está pronta.
Com relação às restrições dentro do parque, são exatamente os que estão sendo monitorados e o transporte de bebidas, principalmente em garrafas, e a geleira, é isso?
Exato. Não, a gente não permite, né, a entrada de bebidas ali em garrafas, nem a venda também. Ele às vezes até tem dentro do bar dele ali, mas é servido num copo plástico, para que a gente não tenha nenhum dissabor, nem nenhum tipo de problema, nenhum acidente.
Valendo ressaltar que em torno do parque de exposição, os ônibus, o ponto de mototáxi, dos táxis e as paradas dos Ubers já estão sinalizadas. Uma preparação e agilidade também para um bom estacionamento através de toda a equipe do Rotary Club, que garante um bom lugar para estacionar, e uma grande equipe para garantir a segurança enquanto você se diverte. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Cena Madureira, trazer informações da Gladys Minas sobre a justiça ter liberado o suspeito de homicídio. Vamos conferir então.
Um homem suspeito de participação no homicídio do braçal Claudemir da Silva, de 43 anos, foi colocado em liberdade na manhã desta terça-feira, após passar por audiência de custódia no Fórum de Cena Madureira, desembargador Vieira Ferreira. A justiça decidiu não converter a prisão em preventiva e determinou que o investigado responda ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico. O suspeito havia sido capturado pouco tempo depois do crime por policiais civis e militares. Durante as investigações, ele prestou as informações sobre o caso. Segundo a polícia, o homem não teria sido o autor do golpe que vitimou Claudemir, mas é apontado como um dos participantes na ação criminosa. Claudemir da Silva foi morto com arma branca no ramal dos Teçados, localizado no quilômetro 38 da BR-364, entre Cena Madureira e Rio Branco. As investigações continuam e, de acordo com a polícia, outros dois envolvidos no assassinato conseguiram fugir em direção à estrada Transacreana e seguem sendo procurados pela polícia. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
O IEPTEC inicia processo de credenciamento da Faculdade Estadual do Acre junto ao Conselho Estadual de Educação. A reportagem é de Lígia Gomes.
A entrega dos documentos estruturantes se deu na manhã desta quarta-feira, dia 29, na sede do Conselho em Rio Branco, com representantes do IEPTEC, Conselho e Secretaria de Estado de Educação. Foram entregues o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade à presidente do Conselho, Elisete Maia.
Que é um momento histórico da competência ao Conselho Estadual de Educação para autorizar, credenciar, reconhecer os cursos que serão oferecidos pelo IEPTEC. São cursos inovadores, é uma programação inovadora. Para nós é um momento de muito orgulho, é um alcance de mais uma etapa da educação nacional.
A diretora de ensino do IEPTEC, Mara Lima, disse da importância desse momento para a instituição e o papel do IEPTEC na Faculdade Estadual do Acre, FIAC.
Após decreto de criação, a gente precisa da validação do Conselho Estadual de Educação. Então, hoje é o nosso primeiro grande passo. O IEPTEC hoje ele é o protagonista nesse processo, porque a nossa lei de criação do IEPTEC garante que a gente, junto à educação profissional técnica de nível médio, possa também ter a faculdade estadual. Então, a FEAC vem para atender esse público que não conseguiu ter acesso nem na federal e que também não tem condições de pagar uma privada.
Jean Moura é pró-reitor da faculdade e falou sobre os cursos e previsão do primeiro vestibular.
Vamos iniciar em 2027 com 3 cursos. Gestão pública, gestão do agronegócio e comércio exterior. Nosso planejamento desde o início dos trabalhos é que a gente faça o vestibular na última semana de novembro desse ano, para início das aulas em março de 2027. Mais uma possibilidade de estudo que a gente vai oferecer para a comunidade acreana. O nosso quadro de professores que estamos montando é um quadro extremamente qualificado, então de uma coisa nós podemos garantir um ensino de extrema qualidade para toda a população acreana.
O presidente do IEPTEC, Aleiro Vanderlei, e o secretário interino da SET, Ian Flores, discursaram aos presentes.
Eu acho que isso aqui mostra, Elisete, a união, porque o Conselho sempre foi um parceirão nosso. A gente fica muito feliz. Trajetória grande, muitos alunos, mais de 20 mil alunos a gente tem hoje.
Eu tenho participado no Fórum Nacional de Secretários, né? E lá aparece o IEPTEC como segundo colocado no ensino profissional técnico. Isso é muito importante. A satisfação e a alegria, né, de ver o IEPTEC na situação que se encontra. E a faculdade estadual era um sonho de muitos acreanos.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O INSS...
Pode seguir.
O INSS promove atendimento itinerante em Jordão para agilizar perícias e concessão de benefícios. Quem tem mais informações é Darlene Cardoso.
Moradores do Jordão, no interior do Acre, têm até essa sexta-feira, dia 31, para usufruir dos serviços presenciais do INSS. O atendimento itinerante acontece na Câmara Municipal, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem a necessidade de agendamento com antecedência. Quem for ao local pode dar entrada em aposentadorias, salário maternidade e auxílio doença. Além disso, a equipe faz perícias médicas, avaliações sociais e tira dúvida da população. A promessa do INSS é analisar e concluir os pedidos na hora. A ação é fundamental para a cidade, que fica a mais de 800 quilômetros da capital Rio Branco. Jordão não tem estradas e o acesso só é feito de barco ou por aviões pequenos. O município tem cerca de 8.500 habitantes e quase a metade é de indígenas do povo Uniquim. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
Vamos falar agora ao vivo com o Alberto Casas. Conexão está ruim hoje, Ângela Villanova?
Ele não está atendendo.
Ele não está atendendo. Alberto Casas, nos escuta, meu amigo. Atende a nossa ligação, por favor. Alberto Casas ao vivo, sempre com a gente aqui pela manhã, trazendo informações sobre o esporte no Brasil e no mundo. Já agora sim, já está conosco o nosso querido Alberto Casas. Bom dia, meu amigo.
Muito bom dia, Jefferson, bom dia, Ângela e demais integrantes do programa e nossa audiência, né?
Alberto, vamos passar por alguns assuntos aqui. Primeiro, os resultados de ontem do Brasileirão e aí depois você destaca para a gente dois jogos. O do Flamengo, que levantou mais um defunto, e o Palmeiras, que teve polêmica de novo, né?
Muito bom. Na verdade, o Internacional, né, teve a oportunidade até de vencer o jogo, como também o Flamengo, né? Ele terminou no 1-1, jogo lá no Beira-Rio, como você disse, deu uma ressuscitada aí no Internacional, porque se perde na zona do rebaixamento.
Eu falei isso porque o Flamengo, todo mundo diz, né, que é o time mais caro, papapá, mas adora ressuscitar um defunto. O São Paulo não ganhava quase um ano e aí empatou com o Flamengo. O Inter também em crise, aí o Flamengo vai quase perde para o Inter. É bem isso, né?
É verdade, né? Foi 1-1. Agora, quem se deu bem ali no choque lá debaixo da tabela foi o Mirassol, né? Jogando em casa, ele venceu o Remo 2-1 e deixa o Remo continuando lá na zona do rebaixamento. E o Mirassol também, né? O Fluminense recebeu o Bahia e nem com o Hulk, nem com o Thiago Silva deu jeito, né?
O Hulk saiu vaiado, né?
Pois é, o São Fábio foi que brilhou mais uma vez e segurou o empate de 0-0 entre Fluminense e Bahia. E o Vitória não conseguiu segurar o Palmeiras. O Palmeiras empurrou 4-0 no Vitória. E aí, Jefferson, voltou os 7 pontos de novo a diferença para o Flamengo.
Mas aí, você assistiu o jogo ou não? O que achou das expulsões? O que é que você fala aí sobre as polêmicas? Só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, né? O Vitória teve dois jogadores expulsos no mesmo lance, né?
Isso por conta de uma
cotovelada que é polêmica, que o juiz não apitou e não deu vermelho contra o Palmeiras, né?
Pois é, né? Essa situação da arbitragem, do VAR semiautomático, tudo isso está trazendo mais polêmicas aí para o futebol brasileiro. Você viu ontem que eles traçaram o VAR semiautomático no gol do Internacional, mas não estava no impedimento, né? Não estava no impedimento. E lá no Palmeiras, ele não deu a falta e gerou aquilo tudo aí que você já revelou.
Na verdade, minha opinião, né? Tanto a falta do jogador do Palmeiras, o Maurício, né? Que seria uma cotovelada, eu achei que foi, mas não foi intencional, né? Merecia um amarelo. A falta do Vitória, que o cara chegou forte, mas não pegou, né? O cara era o zagueiro, chegou na bola. Os dois mereciam um amarelo, só que o juiz resolveu dar vermelho para o Vitória e não deu nada para o pessoal do Palmeiras. E aí a outra, o cara fazendo o gesto mesmo de roubo, aí tem que ir pro vestiário mesmo, não tem jeito. Isso aí foi a única diferença, na minha opinião, é isso, né? A arbitragem tem critérios diferentes para lances semelhantes, enfim.
Mas, é verdade. Dá para um lado, não dá para o outro.
E aí isso acaba gerando essas discussões. Mas faz parte do futebol. Beleza, meu amigo.
Satisfação de um lado, satisfação do outro, né?
Não faz parte, faz parte. E o Hulk saiu vaiado, velho, do jogo.
Pois é.
Estava assistindo ou não?
Eu vi também, mas onde eu estava um pouco de barulho e só dava para ver as imagens, né? Não dava para escutar.
Entendo, Alberto Carlos, entendo.
E aí, mas o Hulk só fez um gol contra o Internacional, que foi de pênalti, né? E ficou devendo ontem, né? Porque ele pegou várias bolas ali para chutar para gol. Quando chutava, ia lá na arquibancada. Por isso que saiu vaiado, né?
Alberto, para a gente fechar, outras repercussões Brasil afora, Neymar disse que não quer mais seleção e o Ancelotti disse que vai renovar mesmo, né? Os velhinhos podem procurar seus caminhos, né?
Mas tá na hora, né?
Demorou, né? Porque demorou.
Demorou muito, porque ele levou aí dois jogadores, só pontuando aqui, Danilo e Paquetá, estão sendo reserva no Flamengo. E ele era o titular na seleção, né? Aí, meu amigo, situação complica, né? Casimiro já foi lá para os Estados Unidos. E ele, o Ancelotti, terminou a Copa. Ele disse, eu vou lá para o Brasil, vou para minha casa na Flórida. Passou lá 3 semanas descansando. O que é que ninguém sabe? Porque ele foi cansado de quê, né? Que escalou mal a seleção e aí teve essa situação. Tem que renovar e renovar mesmo. E o Vini Júnior não vai mais lá para a Inglaterra, viu? Vai permanecer no Real Madrid. Quem pode sair do Real é o Endrick, que pode ser emprestado. O Mourinho não está gostando do Endrick e pode ser emprestado novamente nessa janela, nessa temporada que vai começar na Europa.
Mas os sites nacionais aqui já estão dizendo que o Real Madrid vendeu o tal de Gonzalo Garcia. E aí o Endrick volta a ser opção de novo para o Mourinho. Faz parte. Isso aí faz parte do mundo, dos business chamado futebol. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Algo local que você queira destacar, não?
Não, bom dia. Só dizendo que ontem aconteceu um amistoso entre o Sub-17 do Independência e o Sub-23 do Atlético, que vai disputar a segunda divisão, aqui no dia 11, né? E o Nauas está treinando baseado lá no campo do Vasco da Gama, no CT do Vasco da Gama, que foi arrendado aí pelo Nauas para trabalhar esses dias aí que antecede o início da segunda divisão do campeonato acreano. As 4 equipes se movimentaram ontem, tanto o Andirá no campo do Rio Branco, o Lar de Castro lá no Juventus, o Atlético fez esse amistoso com o Independência e o Vasco, né, cedeu o CT para o Nauas. Agora eu te digo, hein? Pelo que eu vi ontem daquela garotada do Nauas, não sei não se vai dar liga, viu, Jefferson? Vamos esperar, porque futebol é caixinha de surpresa e com essa eu me despeço desejando a todos uma boa quinta-feira ensolarada.
Valeu, Alberto Casas, obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Gente, ficamos por aqui, encerrando aí a edição desta quinta-feira do nosso Bom Dia Aldeia. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco nas nossas rádios públicas Aldeia FM Difusora Quiriana, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasilé e Chapuri. E claro, aqui na nossa capital, com as rádios Aldeia FM e Difusora 104.5 FM. Um abraço a todos e até amanhã, sexta-feira!
Encerramos aqui Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre.
Difusora.
Fogo na ilusão, destruiu meu pensamento.
nem apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. Eu nem apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. É fogo na fogueira, é lenha pra capão. É grande a labareda queimando meu coração. É fogo na fogueira, é lenha pra capão. É grande a labareda queimando meu coração. Botou fogo na ilusão, destruiu meu pensamento, acabou minha razão. E agora o que é que eu faço pra sair desta aflição? Meu bem, apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. Meu bem, apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. Meu bem, apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. Meu bem, apague o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, isso pode me matar. É fogo na fogueira, é lenha pra capão. É grande a labareda queimando meu coração. É fogo na fogueira, é lenha pra capão. É grande a labareda queimando meu coração. É fogo na fogueira, grande Oswaldinho.
Está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado em você. O show está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô a fim de você. Rádio Difusora, Difusora. Rádio Difusora
104,5 FM.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual.
Estação Sucesso, seu sábado começa com a gente.
104,5 FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai 20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança e a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai 20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai 20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas.